Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Moisés Barreto, boa tarde, seja bem-vindo, Moisés Barreto.
Boa tarde, estou aqui de volta mais uma vez. Boa tarde, Túlio.
Boa tarde, hoje estamos com ela, né? Ela está de volta mais uma vez para o programa Conectado no Enem. Ela que foi forjada no Instituto JCPM, depois ganhou o mundo, triunfou no mundo e voltou soberana para reinar no Instituto JCPM também. Carla Dantas, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Túlio. Adorei a apresentação. Nem eu sabia que eu tava com todo esse poder. Tá eu e Beyoncé, pau a pau.
Inclusive, quando Carla entra lá, toca música, porque o pessoal não escuta direito, mas
é verdade.
Exatamente. Adorei. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estou muito feliz.
Carla esteve conosco ao lado de Bruna para falar um pouquinho sobre a importância da argumentação, a importância da redação na prova, né? Não é verdade? Se você não viu ainda esse programa, assista, ele está disponível para você. Está disponível aonde, Moisés?
Está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e também no site da Rádio Jornal. Então você pode encontrar nesses três lugares. E também, a partir de agora, no Instagram do Instituto JCPM. Então você consegue encontrar lá os programas anteriores.
Muito bem, lembrando sempre que esse programa é um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com o Instituto JCPM. Eu sou Túlio Aquino, esse é Moisés Barreto, ela é Carla Dantas e hoje nós iremos conversar sobre literatura, sobre linguagens, na verdade, né? Vamos ampliar o leque do dia de hoje, né? Vamos falar sobre a área de linguagem, que é uma prova muito importante para muita gente, inclusive para quem vai fazer direito, né? Que é uma das áreas nobres, coisa chique, na verdade. E Carla Dantas está aqui para conversar com a gente sobre isso. Então, eu começo já fazendo a primeira pergunta para a Carla Dantas sobre essa prova de linguagens, né? O que é que a gente vai encontrar, o jovem vai encontrar nessa prova de janeiro aí? O que é que quais são as primeiras dicas e noções que você pode dar para a gente sobre essa prova de linguagens do Enem?
Então, Túlio, como você disse, né, a prova de linguagens ela é muito importante para cursos concorridos como direito, né? A prova de linguagens, né, ela tem um peso grande, principalmente para os cursos de humanas, né? Tanto linguagens como redação podem auxiliar os candidatos que estão buscando esses cursos da área de humanas, né? E sobre a sua pergunta, né, o que é que os candidatos irão encontrar na prova de linguagens? Então, é importante que os candidatos saibam que a prova de linguagens não é apenas interpretação de texto, como muita gente fala.
Agora eu fiquei preocupado.
Mas então, deixa eu comentar uma coisa antes de ela terminar. Se fosse só interpretação de texto, o brasileiro estava ferrado. Porque pense no povo que não sabe interpretar texto nas redes sociais.
É verdade.
Eu conheço pessoas que trabalham com vendas e a pessoa bota bolo de chocolate, R$20 o quilo. Primeira pergunta, bolo é de quê? Segunda, é de chocolate? Terceira, quanto é o quilo? Então, é tipo assim, o povo não lê o que tem escrito lá, né? Então,
exatamente.
Ainda bem que não é só interpretação de texto, mas pode prosseguir. Então. Desculpa a interrupção por assuntos aleatórios.
Tranquilo. Eu passo pela mesma situação quando eu vou divulgar alguns cursos, né, gratuitos, que eu divulgo alguma informação no Instagram, e aí eles sempre respondem também os stories dessa forma, né? Curso de quê? Onde? Que horário? Vai ser online? E todas as informações estão na postagem. Isso nas redes sociais ficou ainda mais evidente porque as redes sociais ela permitem um imediatismo muito grande, né? A internet ela favoreceu isso, e aí as pessoas querem todas as respostas assim, sem fazer nenhum esforço, né? Sem ler. E aí quando o candidato que está tão acostumado com tweets, né, de 200 caracteres, com postagens rápidas, legendas rápidas no Instagram, quando eles chegam na prova do Enem e se deparam com 45 questões, né, com textos grandes, né, eles têm essa reação, né, de eita, é difícil, os textos são longos, são palavras difíceis, palavras rebuscadas, o que é que eu vou fazer agora? Pois bem, inicialmente, né, é importante que o candidato saiba que, além de interpretar os textos, ele vai precisar também ter conhecimento na área de literatura, ter conhecimento de artes no geral, porque a prova de linguagens também cai questões de artes também. né, também cai questões da área de tecnologia e de comunicação, né, questões de educação física também estão inseridas na prova de linguagens. Ah, e questões da língua estrangeira também. Né, então, o candidato pode escolher inglês ou espanhol, ele vai fazer 5 questões da língua estrangeira que ele escolher. Mas sobre a prova de linguagens, né, sobre a área de língua portuguesa e literatura, o candidato ele vai encontrar, como eu falei aqui, questões que abordam diversos tipos de textos, né? Então, o Enem ele exige que o candidato tenha conhecimento dos diversos tipos de linguagens que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Não apenas a linguagem formal, mas também as variações linguísticas, né? É importante que o candidato saiba que a língua ela é composta por variações, né? Nós não temos apenas uma forma de linguagem, uma forma de nos comunicarmos. Então, o Enem vai abordar tirinhas, vai abordar crônicas, vai abordar tweets, né? Já teve questões que falavam a respeito de tweets, né? Que é inclusive uma rede social bem utilizada pelos jovens. Então, o Enem, ele quer que o candidato saiba que é possível se comunicar de diversas formas, né, e que ele entenda que a linguagem, a língua portuguesa, está inserida em todos esses contextos, não apenas em textos formais, mas também em textos informais, inclusive do nosso cotidiano. Então, o Enem vai sempre contextualizar, né, os textos com o nosso dia a dia.
Muito interessante. Fala,
eu queria chamar a atenção para que todo mundo perceba, como Carla falou, algo importante logo no comecinho, que foi que não é só português e literatura. Muita gente erra nisso, foca em português, sim, e literatura, e esquece de educação física, eles chamam de TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, a prova de língua estrangeira e também e artes, né, um pouquinho da prova de artes. Inclusive, em alguma edição aqui a gente falou isso, que história, acho que foi na edição de Túlio com história, né, a gente falou um pouquinho que história da arte volta e meia aparece ou na prova de linguagens ou na prova de humanas. Então, tem, geralmente, é muito importante isso. O povo não pode ignorar isso, esse fato, que é muito, muito importante mesmo.
E essa observação é bem pertinente para reforçar, né? Porque isso é visto, geralmente, de forma superficial quando a gente está estudando. E, geralmente, sempre vai cair questões com esse intuito de ressaltar a questão da arte, né? Fora esses diversos tipos de forma de se comunicar, que Carla citou. Isso também é outra coisa muito importante que o aluno tem que ficar atento. Mas muito bem, você falou sobre a riqueza e a diversidade de coisas que estão presentes na prova de linguagens, né? Ela, na verdade, é um conjunto, um componente de vários aspectos que a gente está conversando sobre isso exatamente agora. Então, como a gente sempre tem conversado nos programas anteriores e vai conversar nos próximos, né? Dentro dessa riqueza e dessa diversidade, quais são os conteúdos que caem mais? O que é que o aluno deve focar mais? Então, o que é que cai mais? Cai mais literatura? Cai esses diversos tipos de comunicação? Enfim, o que é que cai mais na prova? Seria essa a pergunta.
Certo. Então, nessa reta final, é muito importante que os alunos revisem justamente esses conteúdos que mais caem, né? Para que eles possam acertar o máximo de questões possíveis. Né? Eu tinha falado, né, que a prova de linguagens não é só interpretação de texto, porém, interpretação de texto é o conteúdo que mais cai, não só na prova de linguagens, mas também nas outras provas, né? A prova de matemática, por exemplo, ela requer que o candidato saiba ler e interpretar gráficos, né? Muitas vezes, na prova de humanas, existem textos que se relacionam, e aí o enunciado pede que o candidato identifique qual é a relação através do conteúdo que está sendo abordado ali. E a interpretação textual, né, a identificação da estrutura textual e da análise do discurso dos textos é o que mais vai cair na prova de linguagens. Então, o candidato ele precisa compreender o texto, não apenas decodificar, né, que a gente confunde bastante, decodificar com interpretar. Decodificar é quando a gente apenas lê superficialmente o que está escrito, mas a gente não compreende, né, a gente não se questiona a respeito do que está ali. Né? E a gente consegue interpretar e compreender um texto quando a gente sai da superfície do texto, né, e aprofunda e compreende o que é que o autor do texto quer passar, que tipo de informação está sendo passada ali e por que que essa informação existe, por que que esse texto existe. Né? Então, o Enem ele quer que os candidatos leiam os textos e compreendam. O que acontece é que muitas vezes as palavras que são utilizadas não são palavras do cotidiano dos alunos, né? Porque os alunos estão mais acostumados com a linguagem informal. Então, a dica que eu sempre dou para os alunos é que eles tenham a prática de, cotidianamente, ler pelo menos um texto que não seja um texto oral, que não seja um texto informal, né? Que ele leia, por exemplo, um editorial de um jornal, que ele leia um conto, né? Contos são gêneros textuais que são mais rápidos, são curtos,
então,
dá para ler. Não esse tipo de conto.
Ah,
é... Seria bom, né? São curtos, dá para ler em menos de uma hora, né? É um exercício rápido que dá para fazer cotidianamente, né? E além de fazer essa leitura, pesquisar análises. Então, por exemplo, eu acabei de ler uma notícia sobre um caso que aconteceu. O que é que eu preciso saber a respeito desse caso? É apenas o que esse jornal está me passando? Né? É muito importante fazer essa reflexão, fazer esse questionamento, né? Buscar, analisar mais profundamente o que é aquela notícia quer passar, o que é aquele tweet, o que é aquele meme, até os memes, né, que a gente usa bastante no dia a dia, as figurinhas do WhatsApp. O que é que essa figurinha representa? Qual é o discurso por trás disso? Então, o Enem exige que o candidato tenha essa leitura de mundo, essa leitura crítica, né, para compreender o que os textos abordam, né? Aí, além da interpretação textual e análise do discurso, cai bastante gêneros textuais, como eu já falei, os diversos tipos de gêneros textuais, né? Tirinhas, charges, campanhas publicitárias, anúncios. O Enem sempre vai pedir, vai perguntar para o candidato identificar, dentro daquele gênero, quais são as características, né, que estão presentes e qual é o objetivo, né, daquele texto existir. Por que que ele existe? O que é que o autor do texto quis dizer com aquilo? Qual era o objetivo principal? Além desses conteúdos, cai também artes, né? Leitura e artes, a junção dessas duas coisas. Principalmente nas edições mais atuais, tem caído bastante arte contemporânea. Então, é muito importante que os candidatos, eles se informem a respeito. A arte, ela é muito desvalorizada no nosso país, a cultura é muito desvalorizada. Então, o candidato, ele precisa estar sempre buscando esse tipo de informação, porque é algo que a gente não vê, a gente não aprende cotidianamente, a gente precisa buscar, né? A literatura, também como forma de arte, cai. Dentro de literatura, existem algumas escolas literárias que caem mais, como o modernismo, é a preferida, né, da prova de linguagens, realismo e romantismo. São as escolas literárias que mais caem, que os alunos precisam ficar atentos também. Variação linguística, como eu já tinha falado no início, né, é um conteúdo que cai bastante. O candidato, ele precisa compreender não apenas a linguagem formal, mas entender que a linguagem informal faz parte da nossa língua e é tão rica quanto a linguagem informal. Deve ser valorizada também. A linguagem popular, a cultura popular também precisa ser valorizada, não apenas a linguagem erudita, a linguagem formal, né? Então, esses são... intertextualidade, esqueci de falar. Intertextualidade é algo que está em toda a prova do Enem, não apenas na prova de linguagem. É um conteúdo que cai nas questões de linguagens, mas também cai nas outras áreas também.
Perfeito. A gente vai pegar um resumozinho de tudo isso que foi dito, né? A gente vai tentar fazer um resumo para que você lembre-se mais uma vez. O brasileiro, normalmente, ele tem dificuldade com a prova porque ele acaba não interpretando ela da maneira correta. Por quê? Porque ele não tem esse hábito, ele utiliza muito a linguagem informal e ele precisa se deter essa linguagem formal. Por isso, ele deve exercitar essa leitura, é o que Carla está dizendo. Lembrar que, além disso, tem a parte de literatura, depois eu falo de literatura, que o brasileiro também vai mal porque não desenvolve esse lado cultural, então tem que focar nisso também. Com relação à literatura, a gente volta a conversar no próximo bloco. Carla já deu algumas dicas aí do que cai mais, mas ficar focado nisso também, tá? Então, a gente vai para um pequeno intervalo e, na volta, a gente volta a falar um pouquinho desse final aí da fala de Carla. Até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
De volta com o nosso Conectado no Enem. Estamos aqui com ela, a fada sensata, a primeira dama da literatura brasileira, Carla Dantas. Ela está aqui falando sobre a prova de linguagens, sobre a diversidade, a riqueza da prova de linguagens. Você perdeu a hora, você entrou depois e esqueceu e não viu, né, o que Carla falou. Você tanto pode depois acessar aí o que mesmo, Moisés? Quais são os mecanismos?
O YouTube da Rádio certo. Jornal do Comércio, o YouTube, Instagram do Instituto JCPM e também pode pesquisar por Conectado no Enem, no Spotify e no site da Rádio Jornal, que você pode ouvir como se fosse um podcast.
Então tá tudo, você pode ouvir
tudo disponível.
O primeiro bloco aí que você perdeu, ou todos os episódios que nós já tivemos também, caso você tenha perdido algum. Então, Carla estava falando aqui das inúmeras riquezas e diversidades que tem na prova. Ela falou que o que cai mais é a interpretação de texto, e aí a grande dificuldade do brasileiro é porque ele não tem o hábito de ler textos formais, e aí ela deu uma dica muito importante, todo dia...